Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Então, mulheres têm 2 vezes menos chances de serem eleitas do que homens, né? Existem mulheres que são eleitas e acabam saindo da política devido ao assédio que sofrem, às ameaças, né? Nós já acompanhamos por diversas vezes mulheres que têm sua fala cerceada dentro de câmaras de vereadores, né? Que os presidentes cortam o microfone, impedem a sua fala, né? Eles relativizam também as violências que nós passamos dentro desses espaços. Então, entendo que uma limitação muito grande é a questão da violência de gênero e que precisa ser combatida, né? Para que as mulheres que estão nesses espaços consigam constituir a sua pré-campanha, a sua campanha eleitoral e que tenham condições de permanência nesse mandato com os mesmos acessos e condições do que os homens têm nessas candidaturas e quando estão no parlamento também.
E você citou a questão, né, da, acho que o nosso caso mais, talvez mais cruel mesmo, né, dessa violência de gênero na política foi justamente o impeachment, né, assim, o impeachment barra golpe, né, da presidente Dilma Rousseff, né, então, inclusive a gente, né, eu quero trazer isso também para a gente poder conversar sobre isso, porque, né, acho que, se não me engano, foi dia 31 de agosto, né, que se completou, né, mais um ano, né, daquele fatídico, né, de 2016, em que houve, né, toda uma... eu confesso para você que eu não consegui, eu estava acompanhando a votação, eu não consegui, porque aquilo era muito duro, né, porque eu acho que aquilo foi uma prévia, talvez, do que viria depois, né, nas falas, né, daqueles deputados, é umas falas cheias de ódio, né, assim, até coisas caricaturais, né, pela minha família, pelos meus filhos, eu voto, né, pelo impeachment, como se, não sei, eu não consigo pensar, assim, né, na questão de racionalidade, aonde estava justamente, né, quer dizer, em que medida que a gente ter uma presidente, né, uma presidenta mulher ocupando um cargo feria tanto, assim, né, essas questões de família que sempre vêm, né, nas eleições, inclusive, acompanha algumas, né, por acaso, você está ouvindo, de repente, um candidato a vereador fala, né, assim, Deus, pátria, família, pela minha família, pela não sei o quê, né, as coisas parecem que elas avançam, parece que no mesmo sentido, né, então, assim, em 2016 a gente teve, né, essa prévia do quanto que a sociedade se transformaria, né, essa onda, né, conservadora e reacionária também, acho, né, mas acho que a gente estava abrindo as portas ali, né, para retrocessos sociais, né, absurdos, né, então, então, assim, né, a gente analisando, né, então, a gente pegar lá de 2016, né, todo esse processo que ainda é muito doloroso pra gente, né, eu confesso, eu não consigo ver, eu não consigo, quando eu penso, eu lembro que eu fui pro quarto e chorei horrores, porque eu falei, gente, não é possível que a gente esteja vivendo isso, né, porque seria uma forma, de uma educação cidadã tão interessante a gente poder olhar para uma mulher, né, uma questão de representatividade ocupando o cargo mais importante do país, né, e acabar daquela forma, né, atendendo interesses, né, daqueles homens brancos, cis, né, representantes, né, de vertentes religiosas, do agro, que a gente está vendo o que está acontecendo, né, assim, nesses incêndios criminosos e os interesses mais diversos, né, e a gente vê que pessoas que estavam lá, né, como o Eduardo Cunha, né, Michel Temer, Aécio Neves, depois sendo presos, respondendo, né, sendo investigado, e a Dilma Rousseff saiu limpa, né, e hoje ocupando também outros cargos, né, internacionais. Então, assim, a história, ela, né, como a gente diz, né, a terra plana, ela capota, né, então hoje a gente consegue perceber da importância, né, que Dilma Rousseff teve, né, para a nossa história. Eu queria que você fizesse uma análise, assim, sobre, né, de 2016 para 2024, o que que mudou, né? A gente pode fazer pontuar mudanças positivas, a gente pode pontuar retrocessos. Na sua análise, o que que mudou, né, desse fato, né, para 2024 com relação aos espaços ocupados por mulheres na política?
Acho que é importante destacar, né, que foi uma presidente que foi eleita, que não cometeu nenhuma irregularidade, né? Até quando você conversa com alguém que não tem uma boa compreensão de política e fala que quando ela foi julgada, entenderam que ela era inocente, que não havia cometido o que eles estavam alegando, que tinha acontecido, as pessoas falam, nossa, mas então por que ela sofreu o impeachment? Né? Se ela era inocente, se ela não cometeu a pedalada, ou se a maioria dos governantes já tinham agido dessa forma e ninguém tinha sido penalizado. É, né? Uma coisa muito pequena, né? Dentro de um mandato legítimo e que estava acontecendo. Entendemos que é um golpe do capital e que é um golpe muito machista. Acredito que outras pessoas também acharam surpreendente qual era o posicionamento daqueles homens na votação do impeachment. Né? A gente, muitos de nós não tínhamos ideia. A gente sabia que era um congresso conservador, mas aqueles posicionamentos, né, as alegações nos votos eram tão irracionais, tão sem sentido, eram tão cheios de ódio, né, que foi surpreendente saber que são aqueles políticos que decidem o nosso Brasil, né, que definem a legislação. Naquele momento, tinham políticos que eram, ao ser eleitos com um determinado número de votos, eles conseguiam puxar outros deputados da legenda. Né? Depois daquilo, a lei foi alterada e isso não acontece mais dessa forma. É necessário ter um número mínimo de votos para que puxem outras candidaturas, né? Para que não cheguem deputados como o Tiririca e outros que ele acabou levando. Quando nós fazemos um paralelo, né, do que foi 2016, né, o que mudou para cá? O golpe ele marca muitos retrocessos para a classe trabalhadora, ele marca muitos retrocessos para a população como um todo e principalmente para a população mais vulnerável. Né? A mudança dos programas sociais, o discurso da presidente Dilma quando ela sai, ele é histórico. Ele é histórico porque, assim, quando a gente escuta ele, ela estava prevendo tudo o que ia acontecer, né? E ela fala, esse não é um golpe contra a presidente Dilma, ele é um golpe contra a democracia, contra os direitos sociais, contra as mulheres, os movimentos sociais, os LGBTs, as pessoas negras, os povos originários, né? Ela traz isso que se concretizou nos anos seguintes. E aí nós tivemos diversos retrocessos em supostas reformas, né, que foram um grande retrocesso e que atingiram principalmente as mulheres, né? Quando nós falamos da reforma trabalhista, a reforma trabalhista permite com que mulheres grávidas possam trabalhar em locais insalubres. Quando tem a reforma da Previdência, que não considera a desigualdade de gênero, não considera a divisão sexual do trabalho, não considera a dupla e tripla jornada das mulheres e aumenta o tempo de contribuição. Aqui no estado do Paraná, nós professoras, né, que somos concursadas, aumentou em 7 anos o tempo de trabalho para que a gente consiga se aposentar. A reforma do ensino médio também, né, com a retirada das disciplinas de humanidades, faz com que você tenha uma visão menos crítica da sociedade, né, com que você tenha, limita a sua condição de discernimento na política do que é o campo progressista, de quanto a classe trabalhadora tem que estar representada nos espaços de poder, né, que a maioria da sociedade, que é a mulher, deveria ser maioria nesses espaços também. Então é um prejuízo para a escola. Quando nós lembramos da PEC do teto, que limitou os investimentos em educação, e a gente sabe que a escolaridade das mulheres ela é muito relacionada quanto às condições de vivência que essa mulher vai se sujeitar. A baixa escolaridade pode fazer com que ela submeta uma condição de trabalho muito degradante, a que ela permaneça numa situação de violência, porque devido à baixa escolaridade não consegue se inserir no mercado de trabalho, não tem uma qualificação profissional mais efetiva que ela consiga se inserir. Então, quando a gente fala do golpe de 2016, né, de 2020 para cá, foram uma série de retrocessos que aconteceram. Mas a diferença no financiamento da campanha eleitoral aí, a partir de 2018, faz com que a cada eleição, ainda que o Congresso seja conservador, nós conseguimos eleger cada vez mais mulheres, cada vez mais pessoas negras, cada vez mais LGBTQIA+, que estão ocupando esses espaços. A dificuldade é, nem todos são do campo progressista, que é o que nós falávamos no ponto anterior. Né? Não basta ser mulher, mas tem que ser uma mulher que defenda outras mulheres. E aí a gente tem exemplos até aqui no Paraná, né? Tem uma vereadora em Londrina que é uma mulher LGBT, é uma mulher que não performa a feminilidade, então ela seria alvo de uma série de violências na sociedade, e ela tem uma postura absurdamente conservadora, né? Ela traz uma série de retrocessos para essa Câmara de Vereadores. E aqui no Paraná, boa parte do eleitorado é direita, é conservador e acaba elegendo. Então, temos um aumento da representatividade, né, da diversidade da sociedade na política, mas não necessariamente uma melhoria no acesso aos nossos direitos. Nós tivemos 29 presidentes no Brasil e apenas uma mulher. Então, isso é um reflexo muito grande de como é que a nossa sociedade se constitui, de quais são as condições de acesso das mulheres na política. Então, nós tivemos algumas mudanças, mas ainda precisamos avançar muito, né? E principalmente em tentar reverter essas reformas, a do ensino médio, da previdência, a trabalhista, né? Tem a previsão da reforma administrativa também. Então, nós defendemos reformas que diminuam a desigualdade social, né? De reformas que valorizem a classe trabalhadora e não ao contrário, como aconteceu no pós-golpe.
E a gente acompanha, assim, né, até mesmo as... assim, a gente conhece, né, muitos perfis, né, de pessoas em que se dispõem, né, que concorrem, né, que constroem. A gente tem muitos colegas, né, tem muitos colegas, né, tanto professores, né, quanto professoras, em que acabam entendendo, né, assim, que o seu projeto, né, a sua... construção, né, de uma sociedade diferente, né, de uma sociedade mais inclusiva, mais justa, né, com mais igualdade, passa também pelo seu posicionamento, né? Então, assim, queria falar que a gente conversasse um pouco, né, sobre essa, né, assim, eu não vou dizer assim, porque em 2020 eu não acompanhei tanto, mas me parece que a gente tem em 2024, um aumento de candidaturas que são candidaturas de professoras e professores, né? Então, a gente tem muitos, né? Me faltou um pouco de pesquisar na legislação eleitoral, se a gente pode falar nomes aqui, acho que a gente não pedindo voto tá bom, né? Mas eu acho que, assim, de perfis, né? Eu queria que você falasse um pouco, assim, desse perfil, né? Dos nossos colegas que acabam se colocando, né, assim, à disposição, né? Eu tenho uma colega em que ela é candidata em Marialva, né, assim, ela faz parte do coletivo também, e na conversa com ela, ela falou assim, olha, o meu partido precisa de mim, né, e eu, meu Deus, como que, né, como é que a gente faz essa, né, como que a gente chega à conclusão de que, né, eu ali, enquanto, né, aquela pessoa que tá na sala de aula, que tá ali no seu, né, no seu quadrado, no seu cotidiano, né, na sua rotina, né, consegue falar assim, não, eu preciso, né, o meu partido precisa de mim, mas de outra maneira você entende que, né, justamente, né, a luta, né, pelos direitos básicos, né, por cidadania, passa justamente por aquele que está na sala de aula e que está construindo junto com os seus alunos também a cidadania, né? Como é que você avalia, assim, né, essa maior inserção, né, também essa maior concorrência de professoras e professores e a aceitação, né, dessas candidaturas, né? Então, assim, me lembrei de uma frase terrível, né, que o Beto Richard um dia falou, né, que professor não vota em professor, né, eu queria que a gente pudesse também discutir aqui a importância, né, da gente ter essa relação de identificação, de identidade, de talvez até mesmo confiança, né, de que aquela pessoa que vivencia também as nossas dificuldades, as nossas dores, né, nesse contexto, né, nesse cotidiano escolar, como é importante de a gente olhar para essas pessoas e dar também, né, assim, um voto, né, de confiança em voto, falar, não, porque entende, né, porque também, né, tem esse perfil mais de justamente lutar, né, para que haja, né, um município, uma cidade, né, menos desigual. Então, você avalia, né, esses perfis e a importância da gente buscar, né, conhecer essas candidaturas e também, né, trazê-las, né, assim, para esses espaços, né, para ocupar esses espaços políticos.
Uhum. Nós, professores, nós somos a maior classe de servidores públicos do Brasil, né? Porque nós formamos toda a sociedade. Então, a princípio, a gente teria condição de ter uma grande bancada da educação no Congresso, nas câmaras de vereadores, na Câmara de Deputados aqui do Estado do Paraná. mas isso não acontece. E não é uma realidade apenas no Paraná, é uma realidade em diversos espaços. E a gente tem um exemplo de como faltou essa bancada da educação quando, no período da pandemia, no governo Bolsonaro foi feita uma lei dizendo que os servidores públicos não trabalharam no período da pandemia. Então, não teriam, esse tempo não contaria para a carreira, não contaria para a progressão, não contaria para quinquênios e anuênios, né? E aí é aberto um precedente para saúde e segurança. Mas nós que estávamos na escola durante a pandemia, sabemos que principalmente as equipes diretivas, pedagógicas, né, os funcionários, as funcionárias de escola, eles não tiveram um dia de afastamento. Eles estiveram durante a pandemia todos os dias na escola, sem nenhuma escala, né, e nem para eles esse tempo foi contado. Para nós, professores, inicialmente foi feito um atendimento de forma remota desses alunos, né, mas em paralelo era necessário fazer uma busca ativa. Nós tínhamos a aula via Meet, mas nós também tínhamos que passar as atividades impressas para os alunos que não tinham acesso a essa tecnologia. E aí, apesar de nós termos trabalhado tanto, termos investido em equipamentos, internet, computador, celular, a maioria de nós precisou fazer a aquisição desses materiais para que conseguisse lecionar, e mesmo assim fomos desvalorizados, e mesmo assim esse tempo não contou para a nossa carreira. Nós tivemos diversos estados que despediram os professores temporários. Então, quando assim, todo mundo estava numa situação financeira mais vulnerável de uma pandemia, né, um momento que foi de empobrecimento da população, nós tivemos estados que despediram os professores temporários, né, para falar, não, já que a aula é virtual, essa aula virtual, um professor consegue alcançar mais turmas, então nós podemos despedir esses profissionais. Isso é um reflexo da ausência da nossa representatividade. E nós temos a bancada da bala, da Bíblia, né? Tem a bancada do agro, tem a bancada da segurança pública, nós temos muitos militares, muitos policiais, muitos sargentos que são eleitos, e nós temos também uma grande representação, né, entre essas bancadas, de bancadas muito conservadoras. E entre essas bancadas, eu vi um estudo que é que tem a maior representação seria a bancada, não sei o termo, a bancada da família, não no sentido de defender a família, né? Não no sentido, para além do grande número de religiosos e religiosas fundamentalistas que estão nesses espaços, mas que são nomes da velha política, né? A gente tem um exemplo aqui em Curitiba do atual prefeito Rafael Greca, que ele é descendente direto do primeiro prefeito dessa cidade. E isso acontece na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados, né? Tem muitos nomes quando a gente estuda a história, né? Quem foi o governador, que retrocessos que isso teve, a família Lupion, e aí são famílias que ainda estão nos espaços de poder. Então tem uma diferença muito grande também de financiamento, de quem são as famílias tradicionais da política e conseguem inserir os seus filhos, que têm o mesmo sobrenome, e as condições de financiamento. E quando nós trazemos isso para a educação, quem que doa, quem contribui para as campanhas dos professores? Né? E quando nós, professores, pela baixa remuneração, pela desvalorização, precisamos trabalhar 60 horas por semana, né? Qual que é o tempo que nós temos para conhecer as candidaturas que nos defendem, as candidaturas que são da educação, né? Que efetivamente iriam nos representar? E aí entra também um pouco da alienação política. E quando você fala assim, a gente precisa de mais professores no Congresso. Ah, mas a pessoa acabou de se candidatar, ela não vai ter condição de ser eleita. Mas a gente pode eleger essas professoras, esses professores como vereadores. E que eles vão numa crescente, né? Que eles se elejam como vereadores, que vão fortalecendo a educação pública no âmbito municipal, né? Que vão sendo mais conhecidos pela sociedade para que consigam avançar para a Câmara dos Deputados, para a Câmara Federal. Tem um exemplo muito simbólico aqui em Curitiba, que é a professora Carol D'Artora. Quando ela se candidata pela primeira vez como vereadora, né, em uma cidade racista, uma sociedade que nunca tinha eleito uma vereadora negra, ela se elege na primeira candidatura, e com quase 9 mil votos. Né, com um pequeno financiamento, porque era a primeira vez, que ela era candidata. Quem já está na política recebe um financiamento diferenciado e ela consegue se eleger, né? E ela consegue defender a educação pública, ela consegue garantir uma política de cotas, ela tem alguns avanços na legislação para atendimento de mulheres em situação de violência, né? E o fato dela ter se tornado conhecida como vereadora é o que deu condição, né, de agora nós termos uma professora que era PSS, que era um contrato temporário, né, representando a educação.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.